E vamos ao assunto é política com o Thiago Valenciano, Reginaldo hoje. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os ouvintes.
Bom dia, Thiago.
Bom dia, Gilson, Reginaldo e ouvinte da CBN Mangá.
Bom, vamos falar primeiro de segundo turno. Depois falamos de outras amenidades. Mas primeiro e segundo turno, nós tivemos aí uma série de alianças já declaradas aos dois candidatos. No caso, por exemplo, do atual presidente Jair Bolsonaro, um apoio importante ao governador Zema do Partido Novo de Minas Gerais, estado único, por sinal, que o ex-presidente Lula venceu no primeiro turno, os demais deu Jair Bolsonaro. E o ex-presidente Lula também procurando apoio, né? Teve apoio já de Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, Ciro Gomes deu um apoio meio xoxo, mais pelo partido. Simone Tebet não, disse que vai apoiar Lula. Alguns partidos declararam apoio, como o PDT, o próprio Cidadania, com a figura de Roberto Freire, importante homem público no Nordeste brasileiro. Mas enfim, será que nós estamos vendo aí um segundo turno, onde os dois candidatos da disputa, procurando apoio do máximo que puder, vão ter nisso uma solução para esse impasse, esse é o caminho? Reginaldo, é com você.
Gilson, no segundo turno há um realinhamento natural das forças que ficaram no primeiro turno e também dos eleitores. Eles têm que fazer uma escolha entre os dois que ficaram, né? Evidentemente, uma grande parte dos eleitores já se definiu no primeiro turno e há uma margem em disputa. E é uma eleição diferente porque você limpou o território das campanhas de deputado estadual, federal, governador e senador. Então ficam expostos os dois candidatos a presidente, principalmente nos estados, como no Paraná, em que não há mais segundo turno para governador. E nós vivemos num país, mas existe uma máxima de que a gente vive mesmo na cidade. Então a pergunta é como pisar no chão da cidade para pedir o voto. O eleitor não precisa do número do candidato, né? Mas enfim, há muitos eleitores que são suscetíveis a pregações, a argumentos, que não tem definição. Então você tem uma rede de situações políticas para atingir esse eleitor, que passa por aqueles que pisam no chão desse território e que pediram voto há menos de uma semana, os governadores, os deputados, os senadores. Então, cada lado busca essas lideranças, porque além do prestígio que elas têm para emprestar, elas têm também estruturas organizativas para atingir o eleitor fresquinhas, que funcionavam até uma semana atrás, que não foram desmontadas, né? Então, é um somatório que se agrega à campanha de um e de outro, né?
Agora, o governador, por exemplo, do Paraná, Ratinho Júnior, declarou apoio total ao presidente, né? Sérgio Moro também, por mais que Sérgio Moro tinha sido ministro de Bolsonaro, com toda aquela desavença, tem gente apostando até que os dois vão tirar fotos juntos, né? Nesse segundo turno, em que se procura apoio até de desafetos, né? E o próprio presidente Jair Bolsonaro já se aproximou de mulheres, fez inclusive um pronunciamento com várias candidatas eleitas ao Congresso Nacional. Vale tudo nesse processo, Thiago, inclusive se descaracterizar um pouco, quer dizer, quem te viu, quem te vê, quem não conhece não pode mais ver para quê, quem jamais se esquece não pode reconhecer, por aí?
Acredito que não vale tudo não, viu, Gilson, Reginaldo e ouvinte da CBN. Vale, na verdade, você estar do lado em que você acredita que tem uma chance de ganhar que você sempre esteve, né? O Moro voltou para o berço político dele, digamos assim, porque ele precisa também um pouco de guarida política, né? Ele fez uma campanha praticamente isolada, criticado por quase toda a classe política paranaense, e muitos não queriam o Moro, inclusive o próprio governador do estado fez campanha para o Ratinho Júnior, o Ratinho Júnior fez campanha para o Paulo Martins, então agora ele teve que ajustar suas bases e acertar o seu grupo político, né? Foi o melhor movimento que ele fez na carreira política recente dele, foi ganhar essa eleição para senador do estado do Paraná. E agora, ganhando a eleição para o Senado, ele passa a ter um peso político importante. Muitos disseram que nós vamos ter no Congresso a bancada da Lava Jato. Não acredito, não, né? Nós temos dois integrantes da Lava Jato, mais a esposa do Moro, né? Repetindo a velha prática das famílias no poder aí, que acontece no Brasil há muitos anos. Então, essa virada para o segundo turno vai ser importante, na verdade, esse esforço conjunto, coletivo, de que as lideranças, principalmente no Pará, não fiquem desarticuladas. O Reginaldo tem razão, boa parte, porque o eleitor paranaense está de olho só na eleição do presidente. Ele não quer mais saber de governador, senador e deputado. Por outro lado, o governador vai ter que ter uma grande capacidade de articulação para movimentar ações e lideranças para que essas venham convergir para o apoio do Bolsonaro. Porque o prefeito da cidade pequena, ele está meio tranquilo, né? Ganhou o governador, ganhou o deputado que ele queria. Qual a motivação que ele vai ter para fazer campanha forte para o Bolsonaro? É esse start que a liderança precisa ter. Os deputados têm motivação, sim. Vai ter um ato agora, hoje, do deputado Enio Verri em prol da eleição do Lula, aqui em Maringá. E vai ter um ato domingo do deputado Ricardo Barros em prol da eleição do Bolsonaro também em Maringá. Ok, deputado tem capacidade de articulação, de capilaridade, eles precisam fazer isso porque é o Congresso novo, com o presidente novo, que eles vão trabalhar. Agora, até que ponto que o prefeito do pequeno município vai se sentir mobilizado a fazer isso, sabendo que daqui a 2 anos ele tem uma eleição? Então, é essa capacidade que o Ratinho vai ter que ter daqui para frente, mobilizar os prefeitos para que a eleição não fique totalmente parada nesses núcleos menores.
Eu conversei com alguns deputados estaduais reeleitos aqui da nossa região, do Carmo, por exemplo, né? O de Marialva, o
Evandro,
né? Evandro Araújo, e ontem conversei com o soldado Adriano. E hoje eu vou conversar, inclusive, com o Nishimori, às 11h35, o deputado federal reeleito também. E uma das perguntas que eu fiz, e boa parte deles acabou respondendo a mesma coisa, de que essa não foi uma campanha de propostas, foi uma campanha de posicionamento. Eles falavam muito de que, por mais que eles fossem até os eleitores, fizessem aquela gastada de sola de sapato, apertar a mão, conversar, na hora que eles iam distribuir os programas deles, as propostas, a primeira pergunta que os eleitores faziam era: de que lado você está? Você está do lado do Lula ou está do lado do Bolsonaro? Então ele fala que isso desgastou muito a campanha, tirou muito da campanha a discussão de propostas. A gente viu aí na disputa pela presidência da República que a terceira via até tentou. Você teve lá uma Simone Tebet, você teve lá um Dávila tentando, o próprio Ciro Gomes se destacou muito com isso, fazendo proposta, e a coisa não colou. A gente está diante dessa meio que uma alucinação de que a gente não está mais discutindo um projeto de país, mas quem vai governá-lo? Quer dizer, o personagem ganhou tanta força que a gente não quer mais saber o que ele fala, mas quem ele é ou quem vai se eleger, Reginaldo?
Existe uma racionalidade nisso, Gilson. O voto, ele se define por uma soma de várias coisas. Ideias, símbolos. Então, o eleitor, quando ele olha para o Lula, ele identifica um símbolo, identifica também um conjunto de ideias, ainda que amorfas, né? Nem sempre muito claras. Quando ele olha para o Bolsonaro, não é só a figura do presidente, ele também tem uma ideia do que significa o presidente e as ações dele. Isso não é irracional. É preciso identificar como é que o eleitor interpreta o papel de cada uma dessas lideranças. Agora, o segundo turno serve para movimentar setores que se interessam pela agenda do governo. Esses setores não têm voto, mas eles ajudam a movimentar a política e a economia. Então, vai se cobrar mais definição, por exemplo, do ex-presidente Lula sobre o programa de governo. Ele está ampliando, ele está formando uma frente ampla, inclusive incorporando economistas do PSDB. Então, será natural que ele faça sinalizações aos agentes econômicos sobre qual vai ser a diretriz econômica do eventual governo dele. O presidente Bolsonaro vai ser cobrado também. Agora, o interesse por essas pautas mais definidas, ele é variável, de eleitor para eleitor e de grupo para grupo. Mas eu não penso que o eleitor que olhe, que vote simbolicamente, vote desinformado. Ele decodifica no símbolo um conjunto de significados. Isso, para mim, tem muito mais alcance do que votar porque vai construir uma casa própria ou não. Porque o símbolo ele tem uma representação muito ampla, tanto no momento quanto na história nacional, que define ideologicamente os eleitores. Desse ponto de vista, é uma eleição muito, muito interessante para a gente interpretar como acadêmico também.
Tiago.
Concordo com o Reginaldo, né? Imagino também o Gilson, Reginaldo, nosso ouvinte aí, que a gente vai ter um segundo turno que vai começar a se mobilizar a partir da semana que vem. Essa semana ficou mais voltada às negociações, né? A própria introdução do Gilson trouxe isso para nós. É, vários personagens negociando para ver quem vai ter o apoio de quem. Na prática, esse tipo de apoio também não fez muito sentido, assim, digamos que regionalmente falando, para a escolha do eleitor, né? Muita gente acabou questionando: Thiago, como o Marcos Pontes teve 60% dos votos em São Paulo e o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula lá, né? É, foi derrotado porque o eleitor não vota. A gente não tem mais aquele voto vinculado, casado, verticalizado, de você precisa votar num partido só e votar em todos do começo ao fim. Ele vota de acordo com a sua consciência e de acordo com a capacidade que ele enxerga de cada liderança de o posicioná-lo além daquilo que ele tem em relação aos pares opostos, né? Então, em São Paulo, você tinha o Marcos Pontes versus o Márcio França, o eleitor escolheu qual que era o melhor para ele. Não necessariamente significa que ele teria a mesma quantidade de votos do presidente que ele apoia, né? Então, o eleitor faz uma miscelânea de votos com 5 cargos em disputa, como nós tivemos no primeiro turno. Você pode sair da esquerda à direita com tranquilidade, né? Você pode sair de um deputado que às vezes é seu vizinho, está afiliado no PT, como você pode votar no deputado federal do PL, de repente você vota no senador do MDB, aí o governador seu está no União Brasil e o presidente da República está no PCO. Então você tem uma possibilidade de escolher as pessoas de acordo com a lógica de cada cargo, né? Por isso que a gente não tem esse voto vinculado. Então é bom também deixar esse alerta aí, um balanço dessa última semana e olhar os próximos dias para ver o que a gente vai debater nas próximas 3 sexta-feiras que serão emocionantes.
Aliás, Wilson, Thiago, esse é o segundo turno mais longo dos últimos anos, né? São 4 semanas inteiras. Nós tivemos o segundo turno com 3 semanas, assim, se aí desconta uma, então era muito concentrado. Parece que é pouco tempo, um mês, mas é muito tempo. Daqui 2 semanas nós não vamos estar mais aguentando ouvir falar de eleição. Nós vamos aguentar, porque nós somos especialistas, né? Mas entra num grau de saturação muito rapidamente o segundo turno, Júlio. São 4 longas semanas. É, o primeiro turno foi bem no comecinho do mês, e o segundo turno vai ser no finalzinho do mês. Normalmente, nós já tivemos situações de o primeiro turno ser no final da primeira semana, e o segundo turno ser no final da terceira semana, praticamente, né?
Bom, eu calculo que os dois aí já leram, e até fica a dica aí para o ouvinte, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, em que os porcos lideram o levante contra o dono da fazenda e faz com que os bichos possam ter sua liberdade, até que os porcos vão virando gente, né? Eu vejo esse segundo turno, parece que o Lula e o Bolsonaro estão ficando tão parecidos que eu não entendo mais quem que é o porco e quem que é a gente, mas enfim, o que está se propondo nisso, né? Porque um pede desculpa, o outro abraça quem nunca abraçou.
Isso tem explicação sociológica. Você que é sociólogo, né? É a teoria do campo. O campo da política exige certos comportamentos padronizados, de parte a parte, independentemente das ideologias.
É, e quem manja muito disso é o Thiago, né? Ele que fala muito sobre isso, a gente vai conversando. Lá no dia 30 a gente senta e vê onde isso tudo foi dar. Meus caros, bom fim de semana para os dois. E a gente se fala na semana que vem, Thiago na segunda, e a gente se fala na sexta, Geraldo. Até lá, bom fim de semana. Lá, outra coisa. Vocês viram que ontem o Campeonato Brasileiro já está definido em uma questão de tempo.
Está tendo Campeonato Brasileiro ainda?
Não, tem uma disputa pelo segundo lugar, que está interessante, inclusive. Um abraço para vocês.
Até mais.
Valeu, Gilson. Valeu, Gilson.